Gostaria de dar um oi para a igreja aí, graça e paz, no nome de Jesus, boa noite, boa quarta-feira. Hoje a gente encerra essas 7 semanas sobre libertação. E minha mãe estava conversando comigo esses dias na mesa, essa semana, e ela falou: Priscila, nossa, essa semana encerra essa questão tal, como que foi o culto sábado? E a gente conversando sobre a igreja, eu falei: nossa, foi bênção, a ministração foi sobre adoração. Aí eu acho que acendeu um clique nela, e ela falou: é isso. A última tem que ser sobre a libertação através da adoração. Então, os jovens que estiveram aqui sábado, vai ouvir um pouquinho de novo, mas a palavra de Deus nunca é demais. Mas eu vou ministrar essa noite sobre essa questão da libertação através da adoração. Eu convido você que está na sua casa a pegar sua Bíblia para você não se distrair nesse momento. A gente vai orar mais uma vez. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Senhor Jesus, nós te entregamos esse momento, nós preparamos esse ambiente espiritual aqui para receber a tua palavra, que todos os corações aqui, incluindo o meu também, Jesus, seja uma terra boa, para que caia uma semente e um coração ensinável, Senhor Jesus. Nós te amamos e o Senhor é o único digno de toda a honra, toda a glória e toda a adoração nesse lugar. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Abra sua Bíblia em João 4:20. João capítulo 4, versículo 20, a passagem de Jesus com a samaritana. Eu gostaria de falar para você, antes da gente ler, que nós nascemos para adorar alguma coisa. Nós nascemos para adorar. Se você perguntasse qual a sua missão de vida, é adorar. Aqui em João 4:20, a mulher samaritana se encontra com Jesus e ela fala: nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem nesse monte e nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, mas nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou. Glória a Deus, e de fato já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Glória a Deus. Sabe, o que me chamou a atenção nessa passagem é que a mulher estava preocupada com aonde adorar, se é no monte, se é em Jerusalém, e Jesus fala que hoje não é mais onde eu vou adorar. Às vezes a gente cria assim no nosso mecanismo gospel, que eu preciso estar no lugar perfeito e o silêncio perfeito. Como a Irani disse aqui, não, precisa ter uma música de fundo, eu preciso estar cantando e precisa ser o ambiente. E Jesus vira e fala: não é mais onde adorar. Eu contei essa história já algumas vezes, mas lá em casa eu gosto de orar lá no quintal, na parte de trás da casa. E meu pai, um bom e velho experiente do cabelo branco, ele é bem transparente, irmãos. Quem não conhece meu pai, que é a primeira vez, ele é bem branco mesmo. E um dia eu estava lá no quintal orando de madrugada e eu senti uma presença. Eu falei: oh, tá chegando. Do meu lado, assim. E eu comecei a adorar, eu comecei a clamar, e eu sentindo aquela presença. Quando eu olho pro lado assim, eu vejo um senhor de cabelos brancos. E branco. Pensa num cara branco. Eu falei: nossa, diante de Deus, que eu pensei: chegou a minha hora. Ou Jesus veio me arrebatar, ou, não sei, um encontro sobrenatural. E eu vi meu pai, e eu dei um grito e fui correndo nele: para, para. Eu falei: meu Jesus, e foi um alvoroço. Minha mãe riu ali a noite inteira, mas foi um alvoroço. E aí no momento a gente já sai do momento de adoração. Mas por que que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente cria um onde. Não, a minha casa não tem paz para adorar. A minha casa não tem como. Ah, às vezes eu sou muito ocupada, eu trabalho o dia inteiro. O meu serviço não tem como também tirar um momento de adoração. Mas Jesus não está falando mais onde. Agora ele fala como e a quem adorar. Então essa noite a gente vai focar, passei bem por cima essa parte do onde, para falar para você que não importa onde, não importa se sua família está do lado, adore. Porque adoração é um estilo de vida, não é um momento. E eu gostaria de falar com você, quem? A primeira coisa é quem adorar. Jesus vira para essa mulher samaritana e ele fala assim: vocês samaritanos adoram quem vocês não conhecem. A quem a gente tem adorado? Sabe, a gente se engana quando a gente pensa que adoração é só quando a gente adora imagens ou superstições, amuletos, mas a gente consegue também adorar pessoas, a gente também adora objetos. Isso daqui hoje tem sido a maior fonte de adoração que tem. E às vezes a gente esquece o quem adorar e começa a adorar outras coisas. E sabe, quando a gente conhece quem a gente está adorando, a adoração se torna muito mais prazerosa. Porque quando você passa do nível de que Deus, ele não é só, ele também é, mas ele não é só aquele que deu o filho dele para morrer em nosso lugar, mas ele é um pai, ele é um amigo, ele é o consolador, ele é o amor. A adoração, ela muda completamente de nível. Quem você tem adorado? Você conhece quem você tem adorado? A gente precisa conhecer esse Deus. E como adorar? A adoração, não sei se você sabe, do grego é proscúneo e do hebraico é chaca. E ambos significam prostrar-se. A adoração, ela exige um rendimento, uma prostração, um derramar. Adoração não é algo mecânico que você vem na igreja, levanta a mão, abaixa a mão, oferta, põe oferta, vira pregação, acaba o culto e vou embora. Ela é um derramar, um prostrar-se. E o primeiro ramo que eu gostaria de falar com você é sobre adoração interior. Jesus vira para ela e fala: vocês precisam me adorar em verdade. Sabe, Isaías 29:13 me chama muita atenção, e provavelmente você já ouviu falar dessa passagem, que o profeta Isaías vira e fala, Jesus falando para ele, né, e ele escreve que o povo adora a Deus com os lábios, mas o coração está longe. E é engraçado que muita gente para nessa parte, mas a parte de baixo fala assim: e o meu povo me adora só pelos que ensinam a fazer. Ou seja, às vezes a gente precisa de alguém para ensinar a gente, falar: levanta a mão, agora aplauda o Senhor no final do louvor. Agora, gente, é o momento de se ajoelhar, sabe? E Jesus falando: o meu povo está me adorando só com os lábios, o coração está distraído em outro lugar. E eles adoram só pelo que as pessoas o ensinam a fazer. A primeira adoração, ela precisa ser interior. A adoração precisa ser racional. Precisa ser uma adoração criativa. Você precisa... às vezes a gente pensa que não, que é algo... e sim, é controlado pelo Espírito, mas... gente, eu não sei você, mas se você não faz isso, então me perdoa, porque eu sou muito fraca. Porque se eu não concentro no que está acontecendo aqui, passa uma moça que eu vou com ela na igreja inteira. Passa uma criança, eu vou olhando ela a igreja inteira. Toca meu celular, a primeira coisa que eu faço é pegar o celular. Então, se você não foca no ambiente de adoração que está acontecendo, a sua mente se distrai. Eu até citei isso no sábado, eu conversei com a Marina Marçal, que ministra aqui louvor na casa dela, e eu cheguei lá e falei assim, ela tem uns papel lá na parede, assim, devocional, não sei o quê, e tal, 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 e estava escrito assim: oferecer uma oferta ao Senhor todos os dias. Aí eu falei para ela: como assim, oferecer uma oferta ao Senhor todos os dias? E ela me falou que o Espírito Santo mostrou para ela que adorar é ela usar o que ela tem de habilidade para oferecer para Deus. Então ela falou assim: Priscila, tem dia que eu estou aqui, acabou meu devocional, eu vou escrever uma música. Eu vou cantar, eu vou tocar um teclado, porque eu ofereço algo criativo para Deus. É algo racional, é algo que você faz como oferta para Deus. Eu falei: cara, como que eu nunca entendi isso, essa questão de ofertar algo seu para Deus, que seja um poema, que seja, às vezes, eu me peguei pensando, eu já fiz tanta tanta assim, carta de amor pro namorado. Eu já fiz tanto, já me entreguei tanto para amigos, assim, e fiz festa surpresa, e a gente faz aquele negócio, e faz o bolo, e põe bexiga, tudo para um amigo. Por que não preparar o ambiente para a presença de Deus chegar? Por que não oferecer algo criativo para o Espírito de Deus? Por que não sair desse mecanismo de fazer sempre a mesma coisa? E essa adoração por dentro, ela tem que exteriorizar. A gente já cantou com um monte de vezes, né? De dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. Não tem como você queimar dentro e não sair para fora. Tem gente que fala, tá bom, mas eu gosto de adorar sentado na minha cadeira com a cabeça abaixada. Irmão, amém se for assim, mas eu não consigo acreditar numa adoração que queima aqui dentro e você não consegue abrir seus braços e bendizer a glória de Deus, abrir sua boca e bendizer o nome dele. Sabe por quê? A Bíblia fala, eu já estou caminhando aqui para a metade, a Bíblia fala em Apocalipse que os 24 anciãos estão prostrados diante do trono. Satanás, quando ele vai tentar Jesus no deserto em Mateus 4, ele chega para Jesus e fala assim, eu vou te dar todos os reinos do mundo, se prostrado me adorares. Satanás é um que conhece como é a adoração do céu, porque Satanás já viveu no céu. Então, quando ele pede a adoração de Jesus, ele não fala assim, eu quero que você senta, se encolhe, ou que você fique parado. Ele quer a adoração que ele viu em Deus. Ele fala, eu quero você prostrado. É esse o modelo de adoração do céu. E a gente canta tantas vezes, aqui na terra como no céu, aqui na terra como no céu. A gente precisa se render mais à presença de Deus. A gente precisa se entregar mais à presença de Deus. E para criar essa atmosfera celestial, eu tenho uma história que eu ouvi uma vez, e é verídica porque eu pesquisei isso. No deserto lá de Israel, tem um McDonald's no meio do deserto. Então a pessoa cansa, ela anda, soa, vai fazer o turismo pelo deserto de Israel, e chega no meio do deserto, tem um McDonald's. Aí eu fui pesquisar no YouTube, né, os vídeos, aí o pessoal fazendo gracinha, saindo do deserto, aí eles entram dentro do ar-condicionado, assim, ai. Aí eles fazendo gracinha, tipo assim, um pé fora do deserto, um pé dentro do McDonald's, porque entra lá dentro aquele ar-condicionado, aquele fresquinho. E o que me chamou a atenção, que me fez lembrar dessa história, é que a gente consegue criar, mesmo no ambiente que está o mundo hoje, a gente consegue criar uma atmosfera celestial, onde uma adoração está sendo criada, onde uma adoração está sendo levantada. A gente consegue criar esse ambiente de luz, esse ambiente que empurra, que exalta a glória de Deus, no meio de um ambiente caótico. Porque é isso que a adoração faz, ela traz a atmosfera celestial até onde a gente está exaltando o nome de Deus. E sabe, duas coisas que a adoração ela gera na gente. A adoração genuína ela gera um resultado. E o resultado é ser mais parecido com Jesus. A Bíblia também fala em Mateus que a árvore é conhecida pelos seus frutos. Então, se a gente está tendo uma adoração genuína e a gente não está produzindo frutos, a gente tem que rever o que a gente está construindo, na verdade. Porque o fruto, ele sai para fora, é para aparecer, ele aparece, ele mostra. Mesmo que a árvore, às vezes, tenha cheio de ramos, o fruto, ele chega, ele brota. E aquela flor, aquela coisa mais linda. Então, quando a gente adora aqui dentro, os nossos frutos começam a aparecer. Não tem como a gente estar adorando e ser uma árvore seca, e ser uma figueira seca. A gente floresce quando adora. E a segunda coisa, a adoração ela vai além da música. Foi até engraçado que a Irani citou aqui, porque ela nem sabia que eu ia comentar isso, mas tem um tópico aqui, de adoração vai além da música. Em 1 Coríntios fala que tudo que a gente tem que fazer é para a glória de Deus. Tudo. Adoração é um estilo de vida. Adoração é se prostrar todos os dias, em todos os lugares. Eu comecei a entender isso, eu tenho 21 anos de conversão, comecei a entender isso ano passado, quando eu falava que eu não tinha tempo para... Nossa, a coisa mais feia do mundo é falar que não tem tempo para Deus. Eu acho que o Espírito Santo olha e fala, ai meu Deus do céu. Porque falar que não tem tempo para Deus, gente, numa pandemia, vixe. E aí eu começava a falar, não, Deus, eu pego 8 ônibus por dia. Como que eu vou adorar dentro do ônibus? Pelo amor de Deus, os motoristas, acho que eles viram para trás, assim, me deixam no primeiro ponto que eles vê. E aí eu entendi que a gente não precisa ter o onde, a gente precisa ser, é o nosso estilo de vida, é a adoração. Então hoje eu entro no ônibus, eu entro, viro para o motorista, Deus te abençoe. Eu sento do lado de alguém, a pessoa já começa, não, que sol. Nossa, mas está todo mundo morrendo, que não sei o quê. Como a adoração começa a se tornar um estilo de vida, você começa a ver além do que as pessoas estão vendo. Não, mas Jesus é a paz para esse mundo, Jesus é a cura, Jesus é a libertação. Então que nós possamos ter esse estilo de vida, fazer tudo para a glória de Deus. E uma coisa, um ponto muito interessante que eu ouvi, alguém que conhece o ministério Trazendo a Arca, de música, o Luiz Arcanjo, que é o cantor, ele deu um depoimento sobre adoração, uma conversa que ele fez, um bate-papo, e ele falou o seguinte: adoração me dói quando eu sei que sobre adoração as pessoas só pensam em música, porque adoração é tudo para a glória de Deus. E ele cita 1 Coríntios, tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. A gente vai ter um momento agora no final sobre um momento de louvor, que é uma das ferramentas da adoração e não a ferramenta da adoração. E eu gostaria que você pensasse no louvor como uma oferta para Deus e como algo criativo. Ofereça para Deus algo que você nunca ofereceu antes. Se às vezes o seu novo para Deus é levantar uma mão, amém. Se às vezes o seu novo é ficar de joelhos, amém. Mas ofereça algo, chame a atenção da presença de Deus e crie uma atmosfera celestial nesse lugar e onde você estiver. Amém? Que em nome de Jesus a gente possa ser esses adoradores em espírito e em verdade. E que tudo que a gente fizer, a gente faça para a glória de Deus, em nome de Jesus. Eu tinha até comentado com a minha mãe, ela achou legal da gente fazer um período mais curto da palavra, então um período, agora umas 2, 3 músicas, para a gente conseguir elevar essa adoração que só Deus é digno de receber, usando a ferramenta do louvor, que também é sensacional, mas que todos os dias, quando você acordar, eu espero que isso tenha ficado claro. Adore interiormente, racionalmente, mas também exteriorize essa adoração. Chame a presença de Deus e crie uma atmosfera celestial no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, na sua casa, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Feche seus olhos nesse momento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você ora em línguas, comece a orar em outras línguas, chamando a presença do Espírito Santo sobre esse lugar. Comece a exaltar o nome de Deus, o quanto Ele é importante para nós, o quanto Ele tem nos sustentado. Em nome de Jesus, que Ele cresça nesse lugar. Em nome de Jesus, e que nós diminuamos, porque a presença dEle é muito mais importante do que qualquer outra coisa nesse lugar. Pai, nós exaltamos o Teu nome, nós entregamos, Senhor Jesus, a nossa adoração, a nossa melhor adoração a Ti, Pai. Que o Senhor possa receber, Senhor Jesus, de braços abertos o nosso coração. Que o Senhor possa receber, Senhor Jesus, de braços abertos o nossa adoração como um incenso suave nas Suas narinas, Jesus. Uma adoração imaculada, Pai, uma adoração, Jesus, que brota em espírito e em verdade, em nome de Jesus, Pai. O Senhor é o mais importante da nossa vida, Deus. Nós não temos nada se nós não tivermos a Tua presença. Nós não temos nada, Espírito Santo, se você não estiver com a gente. Que a Tua presença esteja aqui essa noite, inundando o nosso coração, inundando o nosso ser, os nossos sentimentos, a nossa alma, trazendo para nós, Jesus, um estilo de vida cristão, um seguidor de Cristo, Pai. Que nós possamos florescer e parecer cada dia mais com Jesus Cristo, Deus. Só a Tua presença importa aqui, Espírito Santo. Que o Senhor possa crescer em nome de Jesus e que a gente diminua em nome de Jesus Cristo, Deus. Em Teu nome nós oramos, Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Seja exaltado nesse lugar, Jesus. Amém, Pai. Receba a nossa adoração, Jesus. Receba a nossa adoração, Jesus.
Ele cresça e diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a Sua glória e todo o Seu amor, infinita unidade, servo de todos os irmãos. Eu diminua, Ele apareça e eu me constranja com a Sua glória e todo o Seu amor, infinita humildade, servo de todos.
Atmosfera espiritual nesse lugar em nome de Jesus, que a presença de Deus seja elevada nesse lugar em nome de Jesus. Deus, receba a nossa adoração, Pai, receba o nosso louvor. Vem Jesus nesse lugar, Pai, trazendo libertação, Deus, assim como o Senhor fazia através de Davi, em nome de Jesus, que através da adoração aqui agora nós recebemos libertação, Jesus. Através da adoração, Pai, flua libertação, em nome de Jesus. Se você hoje precisa de uma cura, receba a cura em nome de Jesus. Se você precisa de uma libertação, receba no nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus.
Aos Teus pés. Tudo que é mais...
sentar no seu lugar. O Espírito ministrou no meu coração para a gente começar a engrandecer o nome de Jesus e começar a orar agora nesse momento em outras línguas. A gente começar a fluir do Espírito dentro da gente para renascer as áreas mortas. Em nome de Jesus, que todo vale de ossos secos seja renascido agora através da adoração do Espírito, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, levante sua voz e deixa fluir. Se você não ora em línguas, receba agora no nome de Jesus. Deixa fluir de dentro para fora, em nome de Jesus Cristo, Deus. Enquanto você adorava, você foi liberto. Em nome de Jesus, você crê? Enquanto você adorava, você foi curado. Amém. Em nome de Jesus, que você possa agora por um momento interceder por alguém que você conhece, que precisa de uma libertação, que precisa de uma cura, que você possa dizer o nome dela, que você possa orar por ela esse momento, que através da sua adoração ela vai ser liberta onde ela estiver agora. Através da sua adoração ela vai ser curada onde ela estiver agora, no nome de Jesus. Comece a interceder pela sua família, comece a interceder por aqueles amigos que não se chegaram até Cristo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, comece a interceder. Vem, Espírito Santo. nome de Jesus, Deus, para a gente estar encerrando esse momento. Uma última direção do Espírito Santo é que essa atmosfera de adoração, ela não fica só aqui. Ela vai começar a inundar essa cidade e vai começar por hoje, em nome de Jesus. Que você possa estender sua mão sobre os hospitais dessa cidade, onde tantas pessoas estão internadas, onde tantas pessoas estão morrendo. Essa atmosfera espiritual aqui vai levar cura sobre esses lugares agora, no nome de Jesus. No nome de Jesus, começa a declarar vida onde há morte, em nome de Jesus. Começa a declarar vida, vida, a cura do Senhor Jesus sobre esses lugares. Pai, nós oramos em nome de Jesus, sobre esses hospitais, sobre essas UTIs. Em nome de Jesus Cristo, que venha cura, que venha, Senhor Jesus, um levantar de ossos secos desses lugares. Por essa atmosfera de adoração, seja levantado agora o doente, em nome de Jesus. Seja curado agora, no nome de Jesus. Paralise essa ação desse vírus, Jesus. Que seja paralisado no nome de Jesus Cristo. Que haja vida em nome de Jesus. Que haja vida em nome de Jesus. Que haja vida em nome de Jesus. Sobre a Unimed, Santa Casa, Janjão, em nome de Jesus. Presença de Deus, agradeça a Ele por tudo que Ele tem te dado, agradeça a Ele por tudo que Ele tem suprido na sua vida. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Nós encerramos, Deus, esse momento, entronizando o Teu nome, colocando Ele no mais alto lugar, Jesus. Nós queremos estar contigo todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos, Pai. Que Teu Espírito nos acompanhe dia e noite. Que adoração seja o nosso estilo de vida, Deus. Que onde a gente pisar a planta dos nossos pés, nos seja dado por herança, em nome de Jesus. Que onde a gente chegar, a atmosfera do reino chegue com a gente, Jesus. Na onde a gente chegar, o Espírito que habita em nós, a luz que transcende através de nós, chegue, e a treva tem que ir embora, Deus. A doença tem que ir embora, Pai. Os demônios têm que ir embora, Jesus. Que a nossa vida seja atmosfera celestial nessa terra. Em nome de Jesus, nós queremos ser Tuas mãos. Nós queremos ser os Teus pés. Nós queremos ser os Teus olhos, Jesus. Seja você em nós, em nome de Jesus Cristo, Pai. Aplauda o nome de Jesus. Amém, Jesus. Que toda adoração que você for exaltar, que você for levantar em nome do nosso Deus, você saiba que não é onde, mas é quem, a quem a gente tem adorado e como, em espírito e em verdade, no nome de Jesus. Que você possa ir embora na graça e na paz do Senhor. Cumprimente de longe aí a pessoa que está do seu lado e que o Espírito Santo e toda adoração seja entronizada sempre ao nome de Jesus e que o Espírito Santo cresça isso cada dia mais no seu coração. Faça florescer essa bênção que é a gente engrandecer o nome do nosso Deus, do nosso Criador, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.